Está reunido o gabinete de guerra desta terça-feira com vários dossiers quentes em cima da mesa, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, as exportações de cereais, a decisão russa de considerar o batalhão Azov uma organização terrorista e ainda o apoio da NATO à Ucrânia. Gabinete de guerra com o historiador e especialista em segurança internacional Bruno Cardoso Reis e também Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. E Vanessa, comecemos pelo primeiro tema da ordem dos trabalhos, já está em Taiwan. A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.
Foi mesmo até à ilha de Taiwan, chegou há precisamente uma hora e pouco antes disso a Rússia tinha criticado aquilo que considera ser uma provocação destinada a pressionar a Rússia. É a primeira visita de um norte-americano com esse cargo em 24 anos. Bruno Cardoso Reis, é inevitável de facto começarmos por aqui. Como esta visita de Pelosi pode escalar o risco de um confronto militar? A China, como sabemos, olha para Taiwan como território chinês.
Sim, é verdade, e no fundo todo o problema é que o próprio governo que está em Taiwan oficialmente se chama República da China, portanto de facto temos dois governos como resultado da guerra civil chinesa dos anos 40, não é? Em 1949 os comunistas realmente basicamente ganharam a guerra civil no continente, mas graças ao poder naval norte-americano os nacionalistas, no apoio dos Estados Unidos, conseguiram retirar para Taiwan o governo nacionalista e manter-se lá. E, portanto, é de facto aqui um país com um estatuto bastante ambíguo que os próprios Estados Unidos reconhecem, ou seja, e aliás a própria Nancy Pelosi, antes da visita, disse: eu não estou a pôr em causa, digamos, aquilo que é a política norte-americana, de facto reconhecer uma só China. Aliás, dentre as grandes potências ocidentais, os Estados Unidos até foi, ao longo daquele período de maior fraqueza da China, dos que mais se opôs à ideia de uma divisão da China, mas de facto tem esta questão que é, isso vai de par com outro aspecto, que é os Estados Unidos opõem-se, e isso ficou claro desde aquele primeiro encontro há 50 anos atrás do Nixon com o Mao, em 1972, e o famoso comunicado de Xangai, opõem-se à alteração pela força do status quo, ou seja, lá está, reconhecem esta ideia de uma só China, mas opõem-se a que a República Popular da China, ou seja, a China comunista, resolve o problema pela força invadindo Taiwan e, portanto, deixam claro que se isso acontecer, os Estados Unidos irão reagir, embora também não seja claro como. Agora, há aqui um outro aspecto, é que desde que houve, de facto, em 79, o estabelecimento de relações diplomáticas normais entre os Estados Unidos e a República Popular da China, de facto, o que é que se fazia com as relações com Taiwan e, portanto, no fundo, aquilo que aconteceu foi que deixou de haver relações diplomáticas normais com Taiwan, embora existam lá representações diplomáticas ou paradiplomáticas, e portanto é nestes termos é que se joga aqui esta questão da representação, e como referiste bem, de facto é nenhum presidente da Câmara dos Representantes e há Taiwan há muitas décadas, portanto, no período anterior a isso. E, portanto, isso objetivamente é aqui uma certa mudança. Eu, em todo caso, não acredito que a China, digamos, cometa uma loucura e decida invadir Taiwan, ou mesmo que faça aqui uma ação militar, digamos, mais convencional. Aquilo que é mais provável, e aquilo que aliás já se nota, é que intensifique estes exercícios, a passagem de aviões, enfim, lançamento de testes de mísseis na zona do mar entre Taiwan e a China, portanto, uma série de gestos militares, mas que não vão ao ponto de haver aqui um confronto direto, portanto, mesmo chegou-se a falar da China impedir o avião ou tentar impedir o avião da senhora Pelosi de aterrar em Taiwan, e sempre me pareceu bastante exagerado.
Mas sendo uma reação da China expectável, ainda que nesses termos que referes, qual o motivo, quais os ganhos políticos desta visita de Nancy Pelosi a Taiwan para os Estados Unidos? Os cidadãos comuns de todo o mundo estão já muito tensos e preocupados com aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Era preciso ainda mais isto agora?
Pronto, é que realmente as coisas estão todas muito ligadas, não é? Nos Estados Unidos, a questão da Ucrânia deu muita força àqueles como Nancy Pelosi, que argumentam já há uma série de anos. Por exemplo, ela vai todos os anos àquela Conferência de Segurança de Munique, e há muito, já há uma série de anos que insiste nesta ideia de que, no fundo, estamos realmente a entrar numa espécie de uma Segunda Guerra Fria, não por vontade dos Estados Unidos, mas porque as potências autoritárias, autocráticas, a Rússia e a China, estão cada vez mais assertivas, mais agressivas, mais ameaçadoras, e, portanto, os Estados Unidos têm de reagir a isso e têm de apoiar de forma firme as democracias. E, de facto, Taiwan tem bastantes diferenças com a Ucrânia em muitos aspectos, mas há aqui um aspecto que é comum, é que, tal como a Ucrânia é um desafio ao modelo de regime e à própria narrativa da Rússia de Putin, Taiwan também é ao regime chinês, ao regime comunista chinês. Demonstra que é possível haver 25 ou 23 milhões de chineses que vivem pacificamente numa democracia, que é possível haver uma transição de um regime autoritário para um regime democrático sem haver caos. Portanto, não há nada incompatível na cultura chinesa com um regime democrático. É um país altamente próspero, muito mais rico, aliás, do que a própria China. Portanto, tudo isso, de facto, é um desafio para a China e é algo que Nancy Pelosi valoriza. Agora, há aqui um outro lado da resposta chinesa, que é provavelmente aquilo que explica as grandes reservas do presidente Biden em relação a isto, que é, de facto, não convém nada haver uma crise militarizada noutra região do mundo. Os Estados Unidos já estão focados numa. Não convém nada que a China utilize não só estes exercícios, etc., para retaliar, mas, por exemplo, de alguma forma dê alguma ajuda adicional à Rússia, por exemplo, que, por sinal, já aproveitou também isto para voltar aqui a prestar serviço à China e mostrar que esta parceria com a China, de facto, é estratégica para ela, vindo condenar a visita e dizer que os Estados Unidos são uma potência provocadora, etc.
Bruno, achas que a Rússia pode sair como grande vencedora desta visita e deste aumento da tensão entre China e Estados Unidos?
Eu, apesar de tudo, tendo a achar que isto ficará mais ao nível da retórica ou, enfim, de alguns gestos deste tipo. Ou seja, não acho que a China vá mudar radicalmente a sua política em relação aos Estados Unidos ou em relação à Rússia por causa disto. Nomeadamente porque há aqui uma questão muito importante, que é, nós temos indicadores de que talvez as exportações da China para a Rússia tenham caído quase para metade. De facto, há problemas sérios do lado da Rússia, apesar do que diz o presidente Putin, de capacidade de adquirir bens, de problemas graves de funcionamento da economia, com o impacto das sanções, da saída de muitas empresas ocidentais, etc. E as empresas chinesas têm muito mais interesse nos mercados ocidentais e em não correr o risco de ter sanções secundárias por fazerem negócios com a Rússia, do que, portanto, têm muito mais interesse em manter os seus negócios com o Ocidente do que aumentar aqui os negócios com a Rússia. Portanto, eu acho que há aqui alguns limites também ao que as partes irão fazer. A China não vai deixar de criticar de uma forma muito vocal. Nancy Pelosi achou que também não podia deixar de ir, até um pouco por causa dessas críticas, não se deixar, digamos, condicionar. A Rússia aproveita, mas eu teria dúvidas em ver aqui, digamos, um momento de viragem na relação entre estas três grandes potências.
A ver, vamos o que é que acontece. Entretanto, Bruni, porque prometemos aqui, temos uma ordem de trabalhos bastante cheia, digamos assim, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que é vital ainda mais apoio militar e mais rápido para a Ucrânia, disse-o depois de uma conversa com o Volodymyr Zelensky. Mais rápido aqui quer dizer que a tentativa de reconquista ucraniana pode estar a sofrer aqui um revés?
Esse é um ponto realmente absolutamente fundamental e em que eu tenho também insistido muito, que é, não basta haver novos sistemas de armamento, é preciso que eles cheguem em quantidade e em tempo útil, não é? Nomeadamente tendo em conta estes condicionantes também de que muito dificilmente poderá haver grandes operações ofensivas, ou elas serão muito mais difíceis a partir não só do inverno, mas até do outono. E portanto não há assim tanto tempo. E portanto acho que isso corresponde muito à função do secretário-geral, não é? Dar aqui alguma orientação estratégica, até de acordo com aquilo que foram as prioridades definidas pelos aliados na Cimeira de Madrid, mas chamando a atenção para, às vezes, dificuldades de implementação prática. Agora, a minha questão é se isso corresponde simplesmente a uma questão de vontade política e se resolve, portanto, nesses termos, ou se realmente corresponde a dificuldades de encontrar esse armamento em quantidade suficiente, dificuldades em pô-lo a funcionar, porque se ele está armazenado, muitas vezes não está imediatamente operacional, precisa de passar por um ciclo de manutenção para voltar a estar a funcionar plenamente, não é? E, portanto, não se pode entregar de qualquer forma esse equipamento, portanto, é preciso transportá-lo, é preciso às vezes haver treino específico, não é, das forças ucranianas, e, portanto, tudo isso tem estado a ser feito. Eu acho que, de facto, há sinais de que não está a ser feito na quantidade e com a velocidade que seria desejável, mas tenho dúvidas que isso se resolva com apelos do secretário-geral da NATO.
Uhum. E agora em 30 segundinhos, duas perguntas, cada uma, mais ou menos. Vai ser na sexta-feira que Vladimir Putin e Recep Erdogan vão encontrar-se com o dossiê das exportações de cereais em cima da mesa. O primeiro navio saiu do porto de Odessa esta semana. Zelensky veio avisar, entretanto, para o risco de Moscovo dificultar este processo. Este encontro entre os presidentes russo e turco pode significar isso mesmo?
Bem, eu acho que é uma forma também de afirmação do estatuto dos dois, e aqui em particular da Turquia, que tem procurado que valorizar o seu papel na região como uma potência que ajuda a resolver alguns destes problemas. Desconfio, no entanto, que o tema principal para Erdogan será, certamente será a questão dos cereais, lá está que é também aqui um sinal de prestígio e de alguma influência da Turquia, mas eu desconfio que seja muito a questão da Síria. Ele está muito empenhado em fazer novas operações militares no norte da Síria, e aí a Rússia está do outro lado e tem-se oposto a isso, juntamente com o Irão, e portanto imagino que esse seja um tema que pelo menos terá tanto ou mais importância como a questão da Ucrânia.
Vamos ao último ponto da ordem de trabalhos, Bruno Cardoso Reis. Oficialmente uma organização terrorista, a Rússia classifica desta forma o batalhão ucraniano Azov, que entretanto já respondeu, olha para isto como uma justificação de Moscovo para cometer crimes de guerra.
Bem, eu sou muito conservador na minha definição de terrorismo, e portanto acho que convém não alargá-lo excessivamente por razões até de rigor de análise, mas também por razões depois das implicações disso. Aqui o batalhão Azov começou por ser uma milícia, mas logo em 2014 foi incorporado nas forças armadas ucranianas. Aqui o que é realmente alarmante é que isto pode ser utilizado para justificar uma série de penalizações, de penas em relação a estes prisioneiros de guerra que seriam incompatíveis com as Convenções de Genebra e que não teriam nada a ver com o facto de terem eles especificamente cometido crimes que estão documentados, mas simplesmente pertencerem a uma organização terrorista. Portanto, acho que é realmente um mau sinal.
Bom, foi uma reunião aqui com uma série de temas. Bruno Cardoso Reis, conseguimos ir a todos eles e amanhã, claro, voltamos aqui a encontrar-nos para mais um encontro no Gabinete de Guerra. Até lá.
Amanhã.